Cara presidenta Marta Suplicy, nossos telespectadores da TV Senado, Rádio Senado, caras senadoras, senadores, queria fazer uma saudação especial ao vice-prefeito de Nova Candelária, lá do meu estado, Ari Edmundo Roers, que vem amavelmente fazer um convite para uma festa muito típica que tem na região. Hoje a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou dois requerimentos para a convocação do ministro do Trabalho, Carlos Luppi, e compareça à reunião de amanhã a fim de prestar esclarecimentos a respeito das diversas denúncias que envolvem a sua gestão no Ministério do Trabalho e Emprego. Dois requerimentos propuseram a convocação do ministro, um apresentado pelo senador Álvaro Dias, um dos líderes da oposição, do PSDB, e outro de minha autoria, e que contou, inclusive, com o apoio dos senadores Eduardo Suplicy, Ana Rita, e Vanessa Graziottin e Valdemir Mock. A vinda do ministro Luppi é inadiável pelo acúmulo de denúncias que está confirmada, aliás, a vinda dele, para amanhã, às 9h30, e o apoio dos senadores governistas ao requerimento é um sinal positivo e muito claro de que é de interesse do próprio governo que o ministro preste com urgência os esclarecimentos necessários, não apenas de interesse do Senado, mas especialmente de interesse do país. Sempre que um ministro está envolvido em denúncias, fica difícil para o governo levar adiante os programas do Ministério. A paralisia não interessa ao governo, de que tem demonstrado que a transparência é um valor de grande relevância, especialmente é o que demonstram as iniciativas e as ações da presidenta Dilma Rousseff. E com muita alegria concedo a parte ao senador Pedro Taques.
Sim, senador, apenas para concordar com Vossa Excelência, não interessa o partido, não interessa a pessoa, o que interessa são os fatos. Os fatos são graves e a sociedade brasileira está a merecer e a aguardar esclarecimentos. Esta é mais uma comprovação de que o chamado presidencialismo de coalizão no Brasil precisa ser repensado, porque partido político, com todo respeito, inclusive ao meu partido, ao partido que eu faço parte, não é cine, não serve para empregar pessoas. E organização não governamental no Brasil está se transformando em administração direta, só vive com recursos públicos. Parabéns pela vossa fala.
Muito obrigada, senador Pedro Taques. Da mesma forma e com o mesmo gesto de independência que tem caracterizado o exercício do mandato de Vossa Excelência nesta casa, também tenho procurado com independência me comportar aqui nesta casa. Meu partido, o Partido Progressista, está no governo, mas nem Vossa Excelência, nem eu, nem os senadores que têm compromisso com a realidade têm compromisso com o mal feito, compromisso com o erro. Assim, vamos não tolerar exatamente e pedir sempre que possível as explicações necessárias, como eu disse, não apenas à Comissão de Assuntos Sociais, a este Senado, mas especialmente que interessa à nação brasileira. Aliás, ontem, não fosse a chuva, as manifestações pela transparência e contra a corrupção no setor público teriam contado com a presença ainda maior de populares. Tais manifestações estão se tornando rotina nos feriados e finais de semana e demonstram que a população brasileira já não suporta desvios por parte daqueles que deveriam estar zelando pelo patrimônio público. A propósito, um oportuno artigo do diplomata e presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Roberto Abdenur, publicado no jornal O Estado de São Paulo de ontem, sob o título Crise Moral, ilustra muito bem o período conturbado que estamos vivendo, onde proliferam as denúncias de corrupção dentro e fora da política. Roberto Abdenur, quem eu tive o prazer de conhecer na Embaixada do Brasil em Berlim, aborda a necessidade de promovermos uma mudança da nossa cultura e também em nossos valores em direção à transparência e enfatiza o quanto a nossa sociedade teria a ganhar com esta mudança. Escreveu ele: a corrupção instalada na base da sociedade é mais fácil de ser combatida do que a corrupção que permeia esferas elevadas do poder. É preciso, portanto, que os brasileiros se acostumem a cumprir a lei, não por medo, mas sim por compreender os valores que a norteiam. Somente assim será possível cobrar o mesmo de seus governantes. Segundo o embaixador Abdenur, o respeito às leis é o único caminho para que o Brasil seja um país desenvolvido econômica e socialmente. É o momento de pensar em como construir uma sociedade da que nos possamos orgulhar. E é por isso, senhora presidenta Marta Suplicy, que solicito à mesa que esse artigo seja transcrito em sua íntegra nos anais desta sessão plenária. Queria agradecer esta iniciativa de Vossa Excelência e agora abordar um outro tema de grande relevância. No ano em que discutimos exaustivamente as alterações no Código Florestal, muito se tem falado na construção de um ambiente de segurança jurídica aos produtores rurais brasileiros, principalmente os pequenos. Entretanto, existem outras questões que, embora não façam parte do Código Florestal, ameaçam a legalidade das pequenas propriedades rurais onde predomina a agricultura familiar. É o caso do Decreto 4.449, de 2002, que determina prazos e condições para que os proprietários de imóveis rurais realizem o georreferenciamento de suas propriedades. O georreferenciamento consiste na descrição do imóvel rural em suas características, limites e confrontações, realizando o levantamento das coordenadas dos vértices definidores do imóvel rural com precisão fixada pelo INCRA. Para as propriedades que possuem área superior a 500 hectares, este prazo já terminou e o georreferenciamento foi realizado com recursos dos próprios produtores. Mas para as pequenas propriedades, senhora presidente, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, com área inferior a 500 hectares, esse prazo termina no dia 20 de novembro e a quase totalidade das 4 milhões de pequenas propriedades rurais que não realizaram o georreferenciamento se tornarão ilegais caso esse prazo não seja prorrogado. E a ilegalidade dessas propriedades acarretará em sanções como a impossibilidade de contratação do financiamento agrícola para a próxima safra e a não obtenção do certificado de cadastro de imóvel rural, sem o qual não é possível desmembrar, hipotecar ou vender os imóveis. Senhoras e senhores senadores, o georreferenciamento dos pequenos imóveis rurais não ocorreu por negligência não dos produtores, mas sim pela incapacidade do Estado em realizar a sua parte no compromisso contido no decreto. Por isso que, mesmo o decreto que prevê o dia 20 de novembro como prazo final para a realização do referido serviço, também prevê que, no caso dos imóveis com menos de 500 hectares, esse serviço deve ser realizado por técnicos do INCRA. Mas, de acordo com o próprio INCRA, existem apenas 40 servidores habilitados a realizar esse serviço no Instituto em todo o país. Esse problema adquire maior relevância nos estados do Sul, onde a maioria das propriedades rurais são pequenas e dedicadas à agricultura familiar. No meu estado, Rio Grande do Sul, onde existem aproximadamente 600 mil estabelecimentos rurais com essas características, a divisão de reordenamento da estrutura fundiária do INCRA afirma que há somente duas equipes para realizar esse tipo de medição, o que tornou praticamente impossível o cumprimento desse prazo. E é por isso, exatamente por isso, senhoras e senhores senadores, que venho a esta tribuna fazer um apelo à Presidente da República para que, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, prorrogue esse prazo, que se encerra domingo, e empreenda esforços no sentido de ampliar o ritmo do trabalho que vem sendo realizado junto aos pequenos produtores rurais de responsabilidade do INCRA. Pois o georreferenciamento, senhora presidente Marta Suplicy, é um trabalho positivo, que, quando concluído, aumentará a segurança jurídica dos produtores, evitando conflitos e disputas por limites e demarcações de terras. Muito obrigada, senhora presidente.